e não podia mesmo vir melhor acompanhada. Já estou aqui com a nossa querida Mónica Sintra. Muito boa tarde, Mónica.
Olá, boa tarde.
Mónica, é um gosto, é a minha primeira vez a falar consigo, por isso estou aqui em pulgas para saber tudo. Conheço a persona televisiva, de rádio, agora gostaria de conhecer um bocadinho mais dessa artista, assim, num pequeno tete-a-tete. Vamos a isso?
Vamos a isso, claro.
Minha querida, é incontornável alguns temas como Na Minha Cama Com Ela, afinal havia outra, e recentemente também vi num programa com muita audiência a música Caviar, que foi um sucesso, não é?
Sim, foi. O Caviar foi uma agradável surpresa, foi um tema que lancei em 2019. E poucos meses depois deu-se a pandemia e, portanto, acabei por não explorar muito o tema e acabei por destacá-lo mais nas redes sociais e a nível digital. Depois, quando foi para a estrada, quando começámos aqui a fazer turnés, percebi que as pessoas tinham uma grande adesão ao Caviar e que gostavam bastante da música, e foi muito positivo. Até porque as pessoas gostam e conheciam mais o lado romântico.
Exato.
E eu gosto muito deste equilíbrio dos dois polos. Gosto efetivamente das músicas românticas e é aí que me revejo mais a cantar. Mas depois, para espetáculo, a salsa, o caviar, estes temas também como a mulher, são temas que eu acho que me preenchem bastante, me enriquecem enquanto cantora, enquanto intérprete, e dão aqui uma almofada de ar fresco a qualquer concerto.
Mesmo porque nós olhamos para a Mónica e, claro, conhecemos todos uma enorme carreira, mas vemos uma mulher tão nova, tão jovem, tão bonita, que às vezes esquecemos toda a experiência que aí está contida. Mas também me lembro de ouvir a Mónica em outros programas a dizer que, por exemplo, dançar para si é terapêutico e lhe traz muita felicidade. Continua a ser assim?
Sim, continua. É muito bom. Aliás, nós, eu e o meu filho, temos um exercício que às vezes, para descontrair, metemos o YouTube aleatoriamente e dançamos aqui em casa como se estivéssemos numa discoteca, como se estivéssemos numa matiné. Isto de facto é terapêutico tanto para ele como para mim, e eu acho que é importante nós dançarmos sem termos aquela pressão se estamos a dançar bem, se estamos a dançar mal, se o vizinho está a olhar para nós. E portanto eu faço isto muito com ele, até para ele ter consciência do corpo dele, para ele ter consciência do espaço dele, para ele sentir a música. E a forma como as pessoas sentem a música é válida, e portanto é bom eu perceber isso. E eu acho que era bom que as pessoas também entendessem que às vezes nós não fazemos determinadas coisas com muito medo do julgamento das pessoas. Por exemplo, às vezes estamos em concertos e não cantamos porque achamos, ai, eu vou lá cantar agora, mas eu canto tão mal. Não interessa, nós estamos ali para nos divertirmos, estamos ali para cantar, para libertar a voz, para dançar, e portanto o mais importante é isso. É sairmos de casa para nos divertirmos e propormos a isto. E se nós fizermos isso dentro da nossa casa, já é um pequeno passo para depois conseguirmos fazer lá fora.
Sem dúvida, essa consciência de corpo, de atitude e do viver intensamente, apesar do que o vizinho queira dizer, ai, ui, ou o quê, está tudo bem, desde que não se faça mal a ninguém. É verdade, não é,
claro,
minha querida?
Claro.
Agora, curiosa, estou também com este EP Rainha. Rainha da nossa Mónica Sintra, que é uma rainha, não é?
Sim, eu acho que todas as mulheres, passando os 40, que é sempre uma idade difícil, porque é uma idade que, quando nós temos 18, achamos que 40 já é uma pessoa muito idosa. Quando nos aproximamos dos 40, percebemos que estamos ainda no auge da nossa, não digo de juventude, mas maturidade. No auge
Sem
da
dúvida.
Nossa maturidade, estamos incríveis. Se calhar não temos, em termos físicos, uma preparação como tínhamos aos 20, mas isso também vai um bocadinho do nosso tipo de vida, não é? Isso condiz sempre com aquilo que se nós treinamos ou não treinamos. Mas mentalmente eu acho que as mulheres estão muito, muito mais capazes aos 40 anos, a nível de maturidade. E, portanto, deixam de ser princesas e passam a ser as donas das suas vidas, passam a ser as rainhas. E esta música é muito isso, é muito esta força que se ganha a partir de determinada idade.
Lá está. Então, faz até sentido, ao tempo que nós estamos a ver, estamos aqui no dia ainda da mulher, no dia 8 de maio, e esta rainha cai que nem gingas para esse dia que nós celebramos o que é ser uma mulher, o que é ser uma rainha, uma princesa, o que é ter essa força e esse empoderamento, não é?
Sim, sem dúvida. Mas isso é algo que eu acho que nós ouvimos muitas vezes ser dito, nós percebemos que existe, mas só conseguimos compreender quando estamos a passar uma determinada idade, quando começamos a ter consciência do nosso corpo, da nossa mente, quando já passamos por uma série de situações e já somos pessoas efetivamente experientes. E portanto, eu acho que a idade pode-nos trazer muitos ditadores, mas traz-nos essencialmente a sabedoria, que eu acho que é uma das coisas brilhantes que a vida nos dá.
É mesmo. Está a Mónica a falar e eu aqui já a antecipar algumas situações. A Mónica fala que temos uma consciência e um amadurecimento muito maior em pleno a partir dos 40 e que às vezes o nosso corpo também não acompanha, mediante as asneiras ou não que façamos. Mas é certo e sabido que Mónica Sintra, em cima de um palco, pode ter 40 de sabedoria, de maturidade, mas continua com 18 de energia e de mobilidade. Qual é o segredo, minha querida?
Enfim, eu preparo-me muito bem para as turnês. Uhum. Sou de facto preguiçosa em termos de ginásio.
Não,
mas
diria.
Quando sei que vem aí uma turnê, que é o caso, começo-me a preparar fisicamente. Começo a ter comportamentos muito mais responsáveis em termos daquilo que eu como, em termos daquilo que bebo, também para a voz estar no seu melhor, porque quem vê o espetáculo hoje tem que ter a mesma qualidade que quem vê amanhã. Obviamente, certo, que doenças podem existir,
claro,
estamos sempre suscetíveis a isso, mas naquilo que depende de mim, eu gosto de estar de consciência tranquila e saber que fiz o meu melhor. E portanto, tento-me preparar física e psicologicamente o melhor que sei, e ainda tenho aulas de canto para tentar estar sempre no meu melhor, e basicamente é isso.
E olha, continua mesmo no seu melhor. Falou-me então que continua a fazer as suas aulas de canto, a tratar sempre do melhor. Estamos a falar de uma preparação que começa antes de uma tour, quanto tempo? Um mês, dois meses, uma semana? Qual é mais ou menos o tempo?
Dois meses. Nós vamos começar a tour este ano mais cedo. Vamos começar em Vila Nova de Paiva, dia 17 de março.
Então, bom, já mesmo agora.
Já. E eu já comecei a fazer a preparação em janeiro. Portanto, é adaptar pequenas coisas, pequenos hábitos, que assim é mais fácil para quando chegar a um verão mais intenso, que puxa um bocadinho mais, não só em termos de horário também para dormir, que fica mais difícil, que pois, a menina tem um bocadinho contra-relógio do que é normal, e o organismo anda aqui um bocadinho descompensado, assim já estou preparada para quando essa altura chegar.
E essa, lá está, diria, essa disciplina, nasce-se com ou aprende-se e refina-se?
Eu acho que o sentido de responsabilidade nasce connosco. Uhum. Depois aprendemos a escutar o nosso corpo e a perceber que determinadas coisas funcionam com outras pessoas, mas connosco não.
Exato.
Eu tenho pessoas que trabalham comigo que continuam a comer tudo, continuam a beber bebidas geladas, antes de cantar, e para eles aquilo funciona e está tudo bem. Para mim não funciona, eu já experimentei, e já tive o dissabor de perceber que o meu rendimento não é exatamente igual se eu, por exemplo, tiver cuidado com essas situações, com as situações de ar-condicionado,
exato,
com as situações de uma comida com mais gordura. Uhum. E, portanto, eu preparo-me e sinto que já entro em modo automático. Não é uma coisa que eu sinta, é uma obrigação e faço com custo. Já é
natural.
Algo natural.
E uma necessidade, não é? Porque o corpo se calhar até pede esse sistema para se sentir no seu pleno e cuidar, eu acho, de depois transparecer essa jovialidade, essa energia e essa boa vibe que acompanha sempre.
Sim.
Falou ao princípio que, mais conhecida como uma cantora romântica, ligada ao sentimento, mas em cima de um palco, esse romantismo passa e passa muito bem, mas depois há ali um boost de energia quando vem um tema como, por exemplo, o caviar, que falámos há pouco, como falamos da salsa, em que vamos daquele docinho, daquele que está ali o parzinho, como ter o pé do chão e toca a dançar, não é?
Sim, eu acho que nós temos, é bom nós termos essa diversidade. E no fundo todos nós, se trabalharmos, conseguimos ter essa dualidade, não é? Conseguimos perceber que quando queremos sair à noite conseguimos ser pessoas muito ativas, quando queremos passar uma boa energia conseguimos fazer, mas depois quando queremos falar um bocadinho mais baixo, um bocadinho meigo, também consegue chegar a mensagem. E, portanto, fazer estas duas coisas no mesmo tempo, em cima do palco, no mesmo concerto, é desafiante, mas também é muito prazeroso, porque acabo por encontrar ali dois estados de alma completamente diferentes e para mim dá-me muito jeito, porque consigo exorcizar todos os meus fantasmas. Quando tenho ali algum problema para resolver, aproveito e resolvo e deixo os meus problemas todos ali no palco. Quero a dançar, quero a chorar, quero a cantar, portanto, fica ali tudo.
E lá está, e se calhar, digo eu, mas enquanto espectadora, entanto, no papel do ouvinte, quando ouço a Mónica, há muita verdade no que canta, seja lá está na parte mais sentimental ou romântica, como também na mais mexida. E acredito que em concerto essa transição já seja tão orgânica, mesmo por essa verdade, certo?
Eu sou um bocadinho suspeita, não é? Porque eu diria que sim. Porque eu sinto isso e tenho há uns anos para cá, tenho a possibilidade de escolher as minhas músicas e, portanto, canto músicas que me são muito próximas ou que são histórias minhas ou são histórias de pessoas muito, muito chegadas a mim. E, portanto, de cada vez que eu canto, estou a contar uma história que é verdadeira durante aqueles 3 minutos e, portanto, estou a senti-la e tento passá-la da melhor forma possível. Mas às vezes corre melhor que outras, mas sinto sempre que saia bem.
Essa autonomia que me falou é essencial para o seu trabalho, mas é fácil de se encontrar no panorama musical?
É difícil, e é difícil porque às vezes nós temos que nos moldar e temos que reunir aqui consenso de várias pessoas que trabalham connosco. E temos que pensar que quando fazemos música não fazemos apenas para nós, fazemos essencialmente para o público. Quando eu digo que gravo essencialmente coisas que gosto, são coisas que eu tenho a necessidade de gostar e sentir que de alguma forma vão de encontro ao público e que não vão defraudá-lo. Algumas vezes vão pensar, mas porquê que gravou isto? Como por exemplo o Caviar. Não era expectável que eu gravasse esse género de música. Sim. Mas a ideia era exatamente essa, era irmos aqui um bocadinho contra a corrente. Mas ainda assim continuar no mesmo registro, as pessoas saberem que, ok, eu canto o Caviar, mas a qualquer momento vem uma balada. Exato. Como Esqueci de Lembrar de Mim, como Afinal Havia Outra, como Anjo da Guarda, portanto.
Anjo da Guarda, sim.
A essência continua na mesma, eu continuo a ser verdade nos dois polos. E portanto, agora é difícil nós estarmos numa editora e conseguirmos, pois, obviamente, ter uma voz que impere a nossa vontade. Eu, nos primeiros anos que gravei, tive essa dificuldade e suponho que seja difícil encontrar ainda hoje assim estes parceiros que consigam lidar com estas vontades tão próprias.
Ah, tão bom que é, e que encontrem sempre, e que seja sempre uma boa parelha. Falou-se então de Anjo da Guarda, eu pergunto, existe aí uma cliente com uma fé inabalável?
Sim, eu acredito muito em energias. Eu sou católica, mas para além da religião, acredito essencialmente na bondade e naquilo que as pessoas nos transmitem ou não. Quando falamos em Anjos da Guarda, grande parte das pessoas, e principalmente que gosta desta música, normalmente reporta esta música para pessoas que já não estão presentes.
Exato.
Eu gosto muito de usar o Anjo da Guarda para as pessoas que nos acompanham ainda diariamente.
Também.
Para as pessoas que nos ajudam, que têm pequenos gestos, que fazem as coisas acontecer. E são aquelas pessoas, às vezes, que com apenas só um sorriso ou um bom dia, fazem logo o nosso dia.
Mesmo.
Eu acho que são os nossos anjos. Porque às vezes essas pessoas mudam a nossa forma de ver o dia, não é?
Certo.
Às vezes está um bocadinho cinzento e quando nos deparamos e quando nos cruzamos com essas pessoas, ficamos logo com uma energia mais leve. Ou ao contrário, também pode
Sim,
acontecer
exato.
O contrário, não é?
Que seja sempre o lado bom. É isso. Então, agora a falar-me assim, e dessa maneira de energias, a qual eu me identifico e estamos juntas, também vejo a vida assim, como é ter a responsabilidade de ser um anjo da guarda para tanta gente quando canta, quando fala em rádio, em televisão e nas próprias redes sociais e dá aquele boost, aquele opa no dia-a-dia e faz sorrir alguém com a sua música, com o seu trabalho, com as suas palavras?
É uma responsabilidade tramada, porque às vezes esqueço-me um bocadinho. Às vezes acho que estou ali num pequeno universo familiar e que tudo o que eu diga não vai ser interpretado de diversas formas, vai ser só interpretado da forma que eu estou a escrever. E depois, de repente, aquilo passa para um lugar confuso e para alguma coisa que eu não queria dizer bem assim, porque as redes sociais têm este problema.
Quando são só perniciosas, às vezes, sim.
É, mas mesmo, independentemente da pontuação, as pessoas não estão a ouvir a nossa voz, não percebem a intuação e não percebem de que forma é que nós estamos a fazer aquela declaração, se aquilo é sarcástico, se aquilo não é, se aquilo está ali em motivo, se não está. E, portanto, é difícil sentir que tem esse peso alguma publicação ou alguma coisa que eu diga, mas por isso é que tem que ser... Tem que ser a pinças hoje em dia, tem que pensar muito bem no que vou fazer.
E deve ser difícil para alguém tão generoso que partilha a sua arte, partilha o seu ser num palco e em todos os meios, ter de se policiar assim neste clima em que vivemos, que é preso por ter cão e preso por não ter, não é?
É um bocadinho difícil, sim, é difícil, porque nós nunca sabemos como é que o outro lado vai interpretar.
Exato.
E se vai lidar bem com... até com uma piada, e se é que vai achar piada, e portanto a determinada altura sentimos-nos aqui um bocadinho castrados,
completamente.
Mas é o quê?
É o que temos, e olha, é fazer música boa, ouvir música boa e andar para a frente, que é isso que nos alegra. Voltando então a lembrar, turnê começa agora a 17 de março, é a primeira data, e vamos ter bem lá pertinho do fim do verão, correto?
Sim, vamos até a final de setembro. Que é algo que me deixa muito feliz cada vez mais. O nosso país tem mais festas. Aliás, eu acho que o pós-Covid trouxe-nos esta questão, que foi viver um bocadinho mais.
Sim.
E de repente, para além das festas que já se faziam, muitas outras surgiram. E hoje fazemos um verão um bocadinho mais prolongado. Também temos um tempo muito certo.
Sim.
E ficamos com um verão, às vezes, até setembro, até final de setembro. E fico feliz por poder cantar até setembro, e depois outubro começa a fazer para as comunidades.
Exatamente, vamos lá para fora, porque portugueses estão nesse mundo todo, que é grande, e que diáspora que nós temos, é verdade. Sim. Minha querida, quando estiver cá em cima... diga-nos, venha cá, que será um gosto estar aqui a fazer isto de frente a frente e a gozar aqui o pratinho.
Claro.
E digo outra coisa, estou mortinha que venham os concertos cá para cima, que é para a equipa Rádio Noir, está lá toda e contente a vibrar e a dançar ao seu som. Minha querida, muito obrigada por este bocadinho. Volte sempre, esta casa é sua, e continuação de muito sucesso, e obrigada por ter uma boa música.
Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo apoio, não só à minha música, mas à música portuguesa.
Obrigada, querida. Foi assim, ficamos com a nossa querida Mónica Sintra, este coração enorme e viu generoso e com muita emoção. Aqui é a rádio de proximidade, é a rádio de afetos, é a rádio, olha, que ouve o cantor português e estamos aqui é para ajudar. Para a semana, outro cantor estará aqui a partilhar connosco estas vivências. Por isso, 107.8 já sabe, trazemos sempre os melhores artistas.